Essa é a nossa aula número 16 do curso de Semiótica e Sistemas Inteligentes. Vocês viram na aula passada, né, no finalzinho da aula passada, que a gente comentou um pouquinho sobre os chamados silogismos, né, de Aristóteles, que eram maneiras prototípicas da gente estar modelando inferências, raciocínios, né, do ponto de vista da filosofia clássica de Aristóteles, e a gente comentou que na aula de hoje a gente estaria detalhando um pouco melhor esse procedimento e verificando como que Peirce desenvolve a sua argumentação nesse sentido. Né? Nós vamos ver que vai existir uma certa diferença entre cada um desses termos, que lá a gente basicamente colocou tudo junto, né, dentro dessa ideia de silogismo. E nós vamos ver que agora Peirce vai estar tentando separar esses conceitos e vai dizer, olha, inferência é inferência, argumento é argumento, nós vamos tentar descobrir cada uma dessas coisas, o que significa do ponto de vista técnico, segundo a terminologia de Peirce. Né? Então, a dicotomia principal que a gente vai estar colocando aqui é a dicotomia entre inferência e argumento. Né? Se a gente for pegar do ponto de vista leigo, né, esses dois termos eles são usados, talvez, de uma maneira um pouco ambígua, né, para tentar descrever aí, elementos do processo de pensamento. Né, aquela ideia de que o processo de raciocínio ele acontece por meio de inferências e, eventualmente, os argumentos eles vão estar servindo para poder estar colaborando numa inferência. Tá? O conceito de inferência, do ponto de vista leigo, é a ideia realmente de você ser capaz de estar derivando um conhecimento novo, uma ideia nova a partir de conhecimentos antigos, de ideias anteriores. Mas nós vamos ver que a definição de Peirce é um pouco mais técnica nesse sentido. E o conceito de argumento, que a gente também, no sentido laico, né, a gente costuma se referir a argumentos como, olha, o meu argumento para justificar isso é esse, né? Qual é seu argumento para pensar dessa maneira? Quer dizer, a gente também, a ideia de argumento e a ideia de inferência, ela também fica associada aí nesse sentido leigo, né? E vamos ver que Peirce vai diferenciar uma coisa da outra, tá? Vamos começar falando um pouquinho sobre inferência. Inferência para Peirce é o quê? É uma operação sobre dados resultando uma cognição. Né? Lembrando que para Peirce, uma cognição é quando você é capaz de criar alguma coisa na mente, é uma ideia que é criada na mente. Né? Em outros lugares, de uma maneira mais elaborada, né, ele vai definir uma inferência como a adoção de uma crença consciente e controlada como uma consequência de outro conhecimento. Então, a ideia qual é? A ideia é que eu tenho um conjunto de conhecimentos anteriores e, por algum motivo, esse conjunto de conhecimentos anteriores, ele me leva a acreditar num novo conhecimento que seria o resultado dessa inferência. Tá, okay? Então, reparem que a ideia de inferência, ela carrega o quê? Ela carrega um sentido operacional muito forte. A inferência, o que que é? É o processo, é a operação por meio da qual se chega a um conhecimento novo. Tá certo? Esse é o processo de inferência. Tá? Já a ideia de argumento, vamos ver como é que Peirce define um argumento. Né? Peirce vai definir um argumento como um conjunto de premissas conduzindo a uma conclusão. Bom, se a gente parar para olhar somente nessa frase, ela se parece muito com o conceito de inferência que a gente colocou ali antes. A diferença que tem é quando a gente fala que, olha, a gente está colocando aqui um conjunto de premissas, aqui nós colocamos consequência de outro conhecimento. Nós poderíamos imaginar que esse outro conhecimento aqui é esse conjunto de premissas que está sendo usado aqui no argumento. Né? Só que o que vai acontecer com a ideia de argumento? A ideia de argumento não é uma ideia operacional. Na verdade, a gente poderia talvez entender o argumento quase que como uma explicação de uma inferência. Tá certo? E aí a gente consegue, então, diferenciar inferência de argumento. A inferência é aquela operação mental, onde acontece alguma coisa, acontece a geração de um novo conhecimento. E o argumento, o que, que é? É a história de como aconteceu essa operação, essa inferência. Então, reparem que são conceitos muito próximos, mas que são distintos, né? São coisas diferentes que a gente tá se referindo. Ok? Esse argumento ele vai possuir um elemento que é o chamado princípio diretor do argumento, que é o elemento que vai unir a conclusão às premissas. Basicamente, é aquela que dá a razão para que a inferência possa ser realizada. Tá certo? Esse princípio diretor ele tem que garantir o quê? Ele tem que garantir que a conclusão desse argumento ela tem validade, né? Porque eu poderia estar gerando qualquer coisa a partir de qualquer outra coisa, mas isso não seria interessante para a gente. A gente precisa o quê? A gente precisa de ter algum tipo de coerência lógica, tá certo? E essa coerência lógica ela é garantida exatamente por esse princípio diretor do argumento. Tá? Nós já vamos ver que esse princípio diretor ele vai ser de diferentes naturezas, ele não vai ser um único princípio diretor, eu vou ter alguns princípios diretores distintos. Tá ok? Mas ficou clara essa distinção aqui que tem entre argumento e inferência? Quer dizer, inferência é o processo e argumento é um detalhamento desse processo, é uma descrição desse processo, não é o processo em si, tá certo? Então, é a diferença entre inferência e argumento, tá? Bom, poderíamos também entender uma inferência, fazendo agora o sentido inverso, né, como o modo de formação de um argumento. Né? Se o argumento é uma descrição da inferência, a inferência é um modo de formação de um argumento. Né? E nós vamos ver que aqui que entra aquela brincadeira que a gente viu na aula passada sobre os silogismos, né? Peirce vai fazer um estudo do silogismo de Aristóteles e vai tentar extrair algum tipo de abstração a partir deles para poder gerar a sua definição aí dos princípios diretores que vão permitir diferentes classes de inferências. Né? O que eram os silogismos? Nós vimos isso no finalzinho da aula passada. Os silogismos são formas lógicas que são verdadeiras, e eles eram entendidos, definidos, né, basicamente, como Peirce faz essa análise, como argumentos válidos, demonstrativos, completos e simplesmente eliminativos. Né? Então são uma, duas, três, quatro propriedades que um argumento precisa ter para ser um silogismo. Tá? Por quê? Porque eu poderia ter silogismos que me geram argumentos inválidos. Ou seja, o resultado da conclusão não tem nada a ver com as premissas, não tem validade lógica. Né? Isso é possível. Eu posso pegar duas premissas, uma conclusão, juntar eles ali e falar que temos aqui esse argumento, mas esse argumento não vai ser um argumento válido. O que significa ser válido? Né? Válido significa que o princípio diretor desse argumento, ele é verdadeiro. Ou seja, aquela conclusão que ele permite levar é uma conclusão que encontra similaridade com os fatos da realidade. Né? Se eu, a partir de um argumento, né, de uma sequência de premissas levando a uma conclusão, eu consigo, em todas as situações, mostrar que se as premissas são verdadeiras, a conclusão também necessariamente deve ser verdadeira, então eu digo que esse princípio diretor ele é verdadeiro. Né? Ele precisa ser demonstrativo, como nós falamos. O que significa ser demonstrativo? Né? Demonstrativo significa que é impossível que, em sendo as premissas verdadeiras, a conclusão seja falsa. Tá certo? Então, repare que esses conceitos válido, demonstrativo, completo, simplesmente, eles são muito próximos entre si. Então, nós temos que tomar um certo cuidado para poder estar distinguindo um do outro, para a gente não fazer confusão. Tá certo? Então, para ele ser demonstrativo, deve ser impossível que, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão seja falsa. Tá? Repare que isso é o contrário do outro caso, né? Ou seja, o outro caso, ele simplesmente garantia que, se ele for verdadeiro, os outros têm que ser verdadeiros também. Aqui ele está dizendo que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa. Tá certo? É um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente. Outra coisa que ele precisa ser é completo, né? Um argumento completo é um argumento cujo princípio diretor não contém nada que possa ser eliminado, né? Ou seja, aquele argumento não somente é necessário, mas ele é logicamente necessário. O que significa essa questão dele ser nada que possa ser eliminado? Ora, vamos pensar num possível conjunto de premissas aqui. Vamos imaginar uma premissa assim. Olha, se eu chegar atrasado, eu levo uma falta. Tá certo? Isso é um argumento. Tá? Eu poderia incrementar isso aí. Eu poderia colocar assim: se eu chegar atrasado, né, e o Papa ficou doente, né, eu levo uma falta. Ora, essa segunda parte da premissa, ela é totalmente dispensável. Ela não precisa estar lá. Tá certo? Ela poderia ser retirada. Então, esse caso é um caso em que ele não é um argumento completo, né? Para ele ser completo, eu teria que estar evitando qualquer coisa que possa ser eliminada. Eu vou tirar fora, não vou manter dentro do meu argumento. Tá? Coisas que são indiferentes para a validade da conclusão não precisam estar participando das premissas do meu argumento. Tá certo? E, por último, a gente falou que ele precisa ser simplesmente eliminativo. Ou seja, ele deve mencionar algo nas premissas de duas maneiras diferentes, de tal forma que isso desaparece das conclusões. Possui duas premissas diferentes que são coligadas de modo a gerar a conclusão, né? Isso aqui tem a ver com aquela ideia que a gente viu lá dos silogismos, né? Onde a gente percebeu o quê? Que existiam três termos e tinha um termo que ele desaparecia, né? Quando ele vai para a conclusão. Quer dizer, a gente poderia, em tese, ter argumentos em que alguma das premissas se repetisse na conclusão. Tá certo? Esse seria uma coisa que também não seria interessante a gente ter, né? A gente gostaria de ter casos em que, de fato, alguma coisa desaparecesse das premissas para a gente poder chegar, de fato, a um conhecimento novo na conclusão, né? E não a repetição de um conhecimento que já estaria ali nas premissas de maneira explícita. Tá ok? E, por fim, a questão dele ser simples ou complexo, né? Tem a ver aí com premissas com somente duas ou mais proposições coligadas, né? Se ele tiver somente duas, ele vai ser simples, e se ele tiver mais de duas, ele vai ser complexo, né? O número de proposições que estão fazendo parte da premissa, né? A ideia é que você sempre pode estar decompondo um argumento complexo em vários argumentos simples, tá certo? Diminuindo o número de elementos aí que fazem parte das premissas, ok? Bom, isso era a definição que Peirce analisou dos silogismos lá no estudo que ele fez sobre silogismos, tá? E ele analisou essas definições, ele viu que algumas das coisas estavam meio redundantes, né? A ideia do argumento ser válido e demonstrativo, elas eram muito próximas às ideias de validade e de demonstrabilidade. Ele acabou redefinindo o conceito de silogismo como um argumento válido, completo e simples. Tá certo? Então, ele criou uma nova definição para argumentos, para poder ter um novo enfoque que talvez fosse mais fácil de compreender, mais simples da gente estar entendendo. Pode ligar, né? Opa, pode ligar. Bom, ele começou a fazer a análise dele dos silogismos, e Inicialmente, ele começou a analisar esses silogismos e verificou que todos os silogismos podiam ser reduzidos a Bárbara. Né? Nós falamos um pouquinho também isso no final da aula passada. Né? Ou seja, eles poderiam ser analisados em relação à sua forma em Bárbara, né? Mostrando a premissa menor, a premissa maior e a conclusão. Só que isso, o que acontecia? Ele percebeu que fazendo dessa maneira, a gente estaria restringindo os argumentos somente aos argumentos dedutivos, né? Que é, de certa forma, a ideia principal que está por trás dos silogismos lá de Aristóteles. Né? Posteriormente, o próprio Peirce deixou de usar essa ideia e chegou à conclusão que existiriam, na verdade, três figuras irredutíveis, que seriam os três tipos de argumento que ele vai, então, defender como sendo os tipos de argumentos que geram inferências válidas. Né? O argumento dedutivo ou dedução, o argumento indutivo ou indução e o argumento abdutivo ou abdução. Né? Todas as figuras envolvem os princípios da primeira figura. A segunda e a terceira figura envolvem alguns princípios adicionais. Então, esses argumentos vão estar dando origem a três tipos de inferência que vêm de três figuras silogísticas, que nem a gente viu que eram as três figuras principais lá de Aristóteles. Tá? Então, ele vai desenvolver essa teoria dele de inferência e de argumentos nesse artigo, né, On the Natural Classification of Arguments, que foi publicado no American Academy of Arts and Sciences e que também está reproduzido lá nos Collected Papers, nesse livro 2, parágrafo 461 em diante. Tá? Eu vou então estar pedindo para vocês darem uma lida lá nos Collected Papers. Eu já comentei com vocês, eu tenho uma cópia dos Collected Papers em formato eletrônico, tá certo? E vocês podem estar usando aí para poder estar consultando aí os Collected Papers. Além disso, temos os Collected Papers também na biblioteca, mas eu acho que o formato eletrônico é mais interessante do que o caso da biblioteca. Tá? Então, oi. Pois é, mas tudo bem, fica para...
Eu vou pegar ali depois da aula.
Tá bom? Então, gente, qual que é o resultado disso tudo? Fazendo uma somatória dessas coisas todas, né? Vamos tentar ver o saldo dessas ideias todas. A gente tinha os silogismos que vinham de Aristóteles. Né? Esses silogismos, eles foram estudados por Peirce. Peirce decompôs, né, essa ideia de raciocínio em dois pedaços, né, a ideia de inferência, que era operação, e a ideia de argumento, que era uma descrição da operação que foi realizada, tá certo? E ele chegou à conclusão que, a partir daquela ideia das três figuras que Aristóteles colocou para os seus argumentos, Peirce conseguiu derivar e transformar isso o quê? Em três tipos diferentes de inferência, que seriam, então, dedução, indução e abdução. Tá certo? E a gente vai estar vendo um pouquinho mais, agora na aula de hoje, como que o conceito final de Peirce sobre esses três operadores mentais, em princípio, né, e que podem ser descritos na forma de argumentos, como eles estão ligados com a ideia de primeiridade, secundidade e terceiridade. Né? Nós já comentamos um pouquinho também na aula passada, né? Nós falamos que a abdução seria um mecanismo de inferência de primeiridade, tá certo? A dedução seria um mecanismo de inferência de secundidade e a indução seria um mecanismo de inferência de terceiridade. Né? Seria aqui uma inferência possível, uma inferência necessária e uma inferência provável, tá certo? Então seriam os três tipos de inferência que a gente poderia tá levando em consideração. Né? Bom, além Além disso, além desse estudo que Peirce fez em cima dos silogismos, né, sobre a ideia de inferência de argumento, Peirce, na verdade, teve um envolvimento muito mais profundo com relação a essa ideia de raciocínio. Né? Ele, de certa forma, queria redefinir o próprio conceito do que é ciência. Né? E nós vamos ver que ele, na verdade, vai descrever um método científico que vai se contrapor aí a outras propostas de métodos científicos que a gente conhece na literatura. E a proposta de Peirce para como a ciência se desenvolve, tá certo? Qual é o método por trás da ciência, ele vai usar, então, esses conceitos de abdução, dedução e indução como base para mostrar como é que acontece esse desenvolvimento científico. Né? Vamos tentar pegar essa ideia do ponto de vista de, bom, será que o método semiótico não poderia ser um método para explicar como que a ciência se desenvolve? Né? E aí a gente tem que parar para perguntar, bom, mas como é que a ciência se desenvolve? Né? Lá no começo, muito no passado, né, as pessoas entendiam que o único método apropriado para você desenvolver novos conhecimentos era o método dedutivo. Portanto, a dedução era o elemento principal aí para que você pudesse estar chegando a novas conclusões. Né? E a nossa própria inteligência artificial hoje, ela herda muito dessa ideia, principalmente nos sistemas de linguagem do tipo Prolog, do tipo Lisp. Os sistemas especialistas, onde eu vou estar basicamente processando regras por meio de dedução, tá certo? E durante muito tempo, essa foi a ideia. Né? A gente só consegue derivar conhecimento a partir da dedução. Quando chegou na história da filosofia, né, o Sir Francis Bacon, que entrou com a ideia do método indutivo, né, a ideia qual que era? Bom, a dedução tinha um problema. A dedução tinha um problema que era o problema da geração dos conhecimentos gerais. Né? A dedução é muito boa para você, a partir de um certo conjunto de conhecimentos gerais, gerar conhecimentos específicos. Né? Mas a questão era, de onde vinham os conhecimentos gerais? Né? Qual que era a origem desses conhecimentos gerais? Com o método do Bacon, passou-se a ter uma seguinte ideia. Olha, existiam dois operadores mentais que são complementares. Né? A indução, que gera os conhecimentos gerais, a partir de conhecimentos específicos, e a dedução, que a partir dos conhecimentos gerais, gera conhecimentos específicos. Né? E durante muito tempo, então, ficou o quê? Essa ideia de que, olha, temos dois métodos inferenciais. O método da dedução, por meio da qual a gente pega conhecimentos gerais e gera conclusões necessárias a partir desse conjunto de conhecimentos gerais, e o método da indução, por meio do qual você obtém informações de um ambiente e você gera, então, um conjunto de conhecimentos gerais que vão estar descrevendo de uma forma abstrata aqueles conhecimentos específicos que foram levantados. Né? Então, existiam esses dois métodos na época de Peirce como sendo os dois métodos fundamentais aí para o desenvolvimento do conhecimento na mente, né? O método dedutivo e o método indutivo. Né? Peirce vai inovar, ele vai mostrar o seguinte, na verdade não são dois, mas são três os métodos. Por quê? Essa ideia de indução, como ela era colocada por Bacon, ela é uma ideia um pouco complicada de você justificar de fato. E a proposta dele, usando dedução, indução e abdução, tinha essa capacidade de estar explicando de maneira completa como que aconteceria o fluxo de conhecimento científico, como que o conhecimento científico ele era gerado. Tá? Então, a gente sabe que o desenvolvimento da ciência, a ciência se desenvolve, né, a partir da acumulação de conhecimentos descobertos e esses conhecimentos eles vão sendo incorporados à ciência, né, seguindo aí os paradigmas da inferência. Né? Isso é o que a gente sabe de, uma maneira, de observar a ciência no sentido amplo. Né? E Peirce fez a seguinte pergunta: será que existe uma lógica para a descoberta científica? Né? Ou seja, quando um cientista chega a uma conclusão, né, aquela ideia do eureka, né, poxa, é assim. Né, da onde vem isso? Da onde vem esse conhecimento? Né? Os antigos diriam que ele viria por meio de indução. Tá certo? É a maneira com que eles estariam afirmando a origem desse conhecimento. Mas como que a indução é capaz de gerar coisas novas? Né? Por exemplo, imagina o caso quando Einstein chegou à conclusão que E igual a MC quadrado. Tá certo? De onde veio essa proposta do E igual a MC quadrado? Né? Isso não... Dizer que isso veio por indução, ele observou um monte de medidas e chegou à conclusão que E igual a MC quadrado. Mas de onde veio isso? Né? Essa ideia de que veio por indução, ela é mal explicada, ela não consegue explicar de maneira completa a origem desse conhecimento. Né? Isso é uma das discussões que Peirce, então, ele vai introduzir dentro do debate científico. Né? Qual que é a origem da descoberta científica? Essas novas ideias que surgem na ciência, de onde elas vêm? Elas têm alguma origem ou não? Né? Será que existe uma lógica por trás da descoberta científica? E se existir, né, qual seria a natureza dessa lógica? E nós vamos ver que existe um grande esforço de Peirce para tentar exatamente caracterizar essa lógica que ele entende, então, como sendo uma lógica fundamental para o desenvolvimento científico. Né? Será que o processo de conceber uma nova teoria é, de fato, um processo lógico ou é apenas fruto de um palpite? Será que a gente tem um palpite e esse palpite se concretiza? E mesmo assim, quer dizer, de onde vem o palpite? Tá certo? Ele cai de paraquedas? Ele é inspiração divina? Ele é... qual é a origem desse palpite? Né? A maioria dos filósofos considera a proposição de uma hipótese como algo não lógico. Ou seja, a ideia de que E igual a MC quadrado, a hora que surge aquela ideia, isso é considerado como algo não lógico. Né? Só que isso cria o quê? Cria um embolo no meio de campo e a descrição do processo científico envolve elementos não lógicos. Isso aí, para Peirce, era algo que não era lógico, era uma coisa que não fazia sentido, tá certo? Peirce, então, passou grande parte da sua vida tentando provar que a concepção de uma hipótese é um fato lógico, tá certo? Ele vai tentar exatamente defender a ideia de que gerar hipóteses é um fato lógico, tá certo? E isso é algo que até hoje não é muito bem assimilado pelas pessoas. Né? Existem várias pessoas que discordam dessa afirmação. Né? Nós vamos ver que o próprio Peirce também vai mudar de opinião com relação a certos aspectos dessa sua asserção. Né? Eu comentei já com vocês, né, que lá nos primórdios, os gregos, tinham somente a inferência dedutiva. Né? Mas aí surgia aquele problema, como introduzir os conhecimentos universais? Como é que a gente pode falar de conhecimentos universais, elementos gerais, somente com dedução? Não dá. Né? No período moderno, então, surgiu aí as inferências dedutivas e indutivas, onde a dedução era a inferência de universais para particulares e a indução era a inferência de particulares para universais. Né? Mas existia também um problema, como explicar a criação de hipóteses particulares. Né? O que são essas hipóteses particulares? As hipóteses particulares são fatos que não são universais e que a gente é capaz de colocar de maneira hipotética. E a gente é capaz depois de verificar se essas hipóteses elas são verdadeiras ou não. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem... um detetive investigando um crime, né, que nem o crime lá da menina que foi jogada do alto lá do prédio, tá certo? o cientista ele faz o quê? Ele gera especulações, ele diz, não, foi o pai, foi a mãe que matou e o pai que jogou, tá certo? O que, que é isso? Isso é uma hipótese particular. Ninguém viu acontecer isso. É uma hipótese que os detetives, a polícia, estão, em princípio, levando em consideração para tentar explicar aquele crime, né? E somente com dedução e indução a gente não conseguia gerar essas hipóteses particulares. Da onde vinham essas hipóteses particulares, né? Se a gente parar, então, para olhar os diferentes métodos para geração de conhecimento, nós vamos ver que um desses métodos é a generalização, né? O que é a generalização? É quando você pega um conjunto de ideias fixo e gera uma ideia geral, né? Por exemplo, aquele exemplo que eu comentei com vocês. Eu peguei um saco de feijão. Eu tiro um elemento do saco de feijão, é um feijão preto. Tiro outro elemento, é um feijão preto. Tiro outro elemento, é um feijão preto. Eu generalizo e digo, todos os feijões do saco são pretos. Mesmo sem ter verificado todos os feijões. Tá? Então, isso seria o quê? Seria um exemplo de generalização. Essa generalização, ela de certa forma, ela se casa bem com aquele conceito de indução que vinha lá do Bacon. Tá certo? Induzir era generalizar. Tá certo? Só que, se você parar para pensar nos grandes descobertas científicas, nós não podemos dizer que todas as descobertas científicas ocorreram por generalização, né? Existe o quê? Existe um elemento dentro da ciência que é chamado de insight, que é exatamente aquela ideia do Eureka, né? É o sujeito que tem aquele insight, tá certo? E aquele insight ele vai lá, verifica, constata e o insight se mostra verdadeiro, né? Peirce, então, vai fazer um estudo bastante aprofundado disso que ele chama de insight. Ele vai tentar entender o que é essa ideia de insight. Né? E ele vai chamar isso, a princípio, de inferência hipotética ou abdutiva. E nós vamos ver que aparece em alguns casos também o nome retrodução. Tá? Esse nome retrodução ele vai surgir a partir de um estudo que Peirce faz dos diferentes mecanismos de inferência baseado no silogismo. A gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá certo? Agora, isso aqui, reparem, é uma das coisas que Peirce não conseguiu, durante a sua vida, organizar de uma maneira coerente. Nós vamos pegar diferentes trechos de Peirce, onde ele vai avançar por um caminho, depois ele avança por outro, ele tenta alguma outra coisa alternativa, tenta uma outra possibilidade, e ele vai mudar de ideia algumas vezes. Tá? Então, esse é uma das áreas onde não basta ler o texto original de Peirce uma única vez. É necessário conhecer a evolução do pensamento dele, em diferentes instantes de tempo, para que a gente possa entender exatamente como é que esse mecanismo ele pôde se consolidar, de fato, dentro da teoria dele. Tá? Nós vamos estar vendo isso aqui na sequência aqui da aula. Bom, vamos ver então como que essa ideia de insight, né, ou hipótese aparece em Peirce num primeiro momento. Né? Seguindo aí o período de 1859 até 1890, nós vamos ver que o termo que Peirce vai usar nos seus textos é sempre hipótese. Tá? Ele vai falar de indução e vai falar de hipótese. Ele não vai falar de abdução ainda. Né? Ele vai falar hipótese, é o termo que aparece na literatura. Tá? Qual que foi a ideia de Peirce nesse primeiro momento? Ele basicamente ele vai seguir as ideias de Kant, né? Lembrando a diferença que Kant faz entre inferências analíticas e inferências sintéticas. Né? Nós vimos isso lá atrás, no comecinho do curso. Né? As inferências analíticas estariam ligadas com o que Peirce chamaria de dedução, ou inferências explicativas. E as inferências sintéticas Para Peirce, não seria uma, seriam duas. Né? Eu teria indução e hipótese. Tá? E essas duas inferências seriam inferências ampliativas, ou seja, a ideia é que são inferências que permitem ampliar o conhecimento do indivíduo. A dedução, ela simplesmente explica melhor um conhecimento que o indivíduo já tem. Ela não acrescenta um conhecimento novo. Já a indução e a hipótese, ela amplia o conhecimento do indivíduo. Né? E ele vai fazer a seguinte correspondência. A indução seria ligada com a generalização e a hipótese seria ligada com o insight. Seriam as duas maneiras com que você consegue gerar conhecimentos novos aí, no método científico. Tá? Nesse instante, o que acontece? Para Peirce, inferência estaria ligado, estaria conectado a um processo de evidenciação, onde você evidencia a verdade de uma proposição a partir de elementos que estão nas premissas dessa proposição. Né? A indução, ela vai inferir a existência de um fenômeno que ocorre de maneira similar em diferentes casos, vai tentar descobrir uma lei geral. É aquela ideia do sujeito retirando feijões de dentro do saco. Ele faz alguns experimentos e generaliza, tá certo? Seria uma inferência, então, de particulares para leis gerais. Tá? E hipótese supõe algo diferente do que foi diretamente observado e frequentemente algo que seria impossível observar diretamente. Né? Seria o quê? A inferência do efeito para uma causa. Tá certo? Então, nós temos que conectar isso com aquela ideia do silogismo que a gente viu anteriormente. Né? Vamos imaginar que a gente tenha alguma coisa do tipo A implica B, né? E temos A. E aí nós concluímos B, tá certo? Isso seria o quê? Isso seria uma dedução, tá certo? Por quê? Eu tenho aqui um conhecimento geral, tenho um conhecimento particular e eu infiro um outro conhecimento particular baseado nesse particular e nesse geral. Tá certo? Eu teria um outro mecanismo chamado de indução quando eu sou capaz de gerar o geral. Então eu tenho A, eu observo B também, eu então concluo que A implica B. Tá? Isso seria um exemplo aí de uma indução. Né? Repare que nesse caso o que acontece? Eu gerei aqui um elemento universal, um elemento geral. Tá? E o que seria a hipótese? É o terceiro possibilidade aqui, né? Ou seja, eu tenho que A implica B e eu tenho B. Eu gero, então, a hipótese de que esse B existe porque A existe. E reparem que faz sentido, né? Porque se A implica B e eu notei que B é verdadeiro, olha, eu vou assumir aí que A tem grande chance de ser verdadeiro. Né? Então, ele vai tentar olhar para essas três maneiras de gerar conhecimento e vai tentar ver, poxa, será que aquele elemento de insight, a lógica por trás do insight, será que não tem a ver com algum mecanismo como esse aqui? Né? Essa que seria a tentativa que ele vai começar a desenvolver, tá certo? Mas até aqui ele ainda não entra nesse mérito não. Nesse instante aqui ele ainda está simplesmente tentando mapear a situação, ele gera esse conceito de hipótese e ele vai tentar encontrar um mecanismo lógico para poder chegar na ideia de hipótese. Tá ok? Oi.
Na indução ali, dá para você repetir? Como é que é a sequência? O A, eu assumo que A é verdadeiro.
Não, eu observo A, em seguida eu observo B. Então eu infiro que A implicou em B. Tá certo?
Quando você fala observo, existe uma relação?
Sim, são observações que eu vejo. Né? Por exemplo, eu observo um carro furar o sinal vermelho, e eu observo o guarda multando ele em seguida. Eu infiro, portanto, que se eu furar o sinal vermelho, eu vou ser multado. Tá? Seria esse o mecanismo aqui. Tá ok? A gente pode adotar aqui a mesma. Se eu furar o sinal vermelho, eu vou ser multado. Eu furei o sinal vermelho, portanto, eu vou ser multado. Né? E esse terceiro aqui seria a mesma coisa. Se eu furar o sinal vermelho, eu vou ser multado. Eu fui multado, opa, acho que é porque eu furei o sinal vermelho. Tá certo? Poderia ser um monte de outras coisas. Né? A gente vai ver o quê? Que a hipótese, ela não pode ser afirmada em princípio. Né? Ela é complicada essa situação. Né? Bom, essa é uma questão que incomodava. Né? Por que razão se adota uma hipótese em particular desprezando uma série de outras hipóteses? Por que aquela em específico é a escolhida? Né? Bom, a gente sabe que a hipótese era adotada em função de uma razão, seja essa razão boa ou ruim. Né? E essa razão, ela deve conferir à hipótese alguma plausibilidade, porque também não adianta você inventar hipóteses que não sejam plausíveis. Né? Quais seriam, então, os requisitos para a gente adotar uma hipótese? Né? O que seria relevante para eu estar adotando uma hipótese como verdadeira? Né? Em primeiro, ela deve explicar um conjunto de fatos observados, né? Ou seja, esses fatos devem seguir a hipótese por dedução, né? E ela deve levar a conclusões capazes de verificação. Né? Isso aqui, inclusive, é uma das coisas que, hoje em dia, né, se considera algo como pseudociência e não ciência, exatamente por furar essa segunda lei. Né? Você pode muito bem encontrar hipóteses que expliquem um determinado comportamento ou um determinado fenômeno, só que essas hipóteses elas não são verificáveis, eu não tenho como verificá-las. Tá certo? Se você adota uma inferência desse tipo, isso deixa de ser científico, isso passa a ser pseudocientífico. Tá certo? Você não tem uma firmeza lógica para poder estar aceitando aquela hipótese. Né? Bom, considerando esses elementos aqui com relação à adoção de uma hipótese, Peirce, então, vai criar um novo termo para representar esse termo hipótese. E aí é que ele vai começar a olhar para esse negócio que eu mostrei aqui para vocês, né? E você vai perceber o quê? Que se aqui eu faço uma inferência para frente, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma inferência para trás, né? Ou seja, eu peguei B, aí de B eu vim para A e inferi A, tá certo? E ele então vai começar, poxa, será que toda hipótese, ela não vem por meio de uma retrodução? O que seria uma retrodução? Uma retrodução seria exatamente esse mecanismo que a gente fez aqui, olha. Eu tinha um argumento que me levava de um conjunto de premissas para uma conclusão e eu fiz uma inferência ao contrário, eu retroduzi, tá certo? E eu, então, gerei as hipóteses anteriores aqui para tentar explicar essa inferência, tá? E ele, então, vai deixar de usar o nome hipótese e vai passar a usar o nome retrodução, né? E aí nós vamos ver que os próprios textos em que vão aparecer de Peirce nesse período intermediário, vamos assim dizer, ele vai falar sempre de retrodução, em vez de falar de hipótese. Tá ok? Então esse aqui seria um segundo momento aí em que Peirce analisa essa questão do insight. Né? Ele primeiro chama aquilo de hipótese, ele tenta analisar como que essas hipóteses elas são atingidas, e ele, nesse instante aqui, ele vai lançar a ideia de que as hipóteses são sempre atingidas por meio de retrodução. Né? Nós vamos ver que ele não mantém essa ideia. Né? Essa é uma ideia que surge, ela ganha um certo espaço dentro do pensamento de Peirce, mas ela não se consolida, ela não termina dessa maneira, ela evolui um pouco mais para frente. Né? O que seria então, né, retrodução? Seria esse período transicional que está sendo colocado aqui. Né? A retrodução é a adoção provisória de uma hipótese devido ao fato de que qualquer possível consequência de sua aceitação é passível de verificação experimental, de tal forma que a aplicação perseverante deste mesmo método permitirá a descoberta de um potencial desacordo com os fatos, se esse desacordo existir. Né? Então, o que acontece? Eu tenho várias possíveis regras desse tipo, né? E eu vou, então, tentar fazer a retrodução, vou levantar as hipóteses, o que vai acontecer? Eu vou verificar se esse fato realmente acontece. Se não acontecer, eu descarto essa inferência. Né? Com isso, o que vai acontecer? A melhor hipótese é aquela que mais facilmente possa ser refutada, caso seja errada. Porque essa eu já descarto de uma vez e passo depois para uma outra. Tá certo? Entretanto, nós vamos perceber o quê? Que mesmo com essa visão de retrodução em Peirce, indução e hipótese ainda eram difíceis de serem distinguidas dependendo da situação. Né? Existe um caso específico que ele vai estar estudando lá, que é o caso da indução qualitativa, que parece-se muito com uma hipótese. E aí fica na dúvida, mas é indução ou é hipótese? Né? E o próprio Peirce não consegue dar uma resposta clara para esses casos ambíguos. Né? E aí ele começa a perguntar, mas será que a inferência hipotética, ela é a construção ou a seleção de uma hipótese? Porque se a gente parar para pensar, tem dois fatos aqui nesse processo de inferência. Né? O primeiro fato é a gente chegar construir um elemento. E um outro passo que é selecionar esse elemento. Né? Efetivamente é esse que eu quero, dentre um monte que tem possíveis. E nós vamos ver que, então, passado esse período transicional, Peirce vai começar a olhar para essa dicotomia entre a construção da hipótese e a seleção da hipótese para tentar diferenciar o que é indução e o que é hipótese. Né? Até esse instante aqui, a coisa ainda estava meio encrencada. Ele não conseguia ter uma definição concreta para poder dizer, não, indução é isso, hipótese é aquilo. Né? Eram coisas que às vezes se misturavam. Elas eram muito semelhantes. Bom, para fazer uma transição para esse período maduro, ele faz uma mudança bem distinta na maneira com que ele entende os processos de inferência. Né? Ele sai de uma situação em que a inferência é um processo de evidenciação, que a gente viu que era a visão antiga que ele tinha de inferência, e ele passa a entender os três mecanismos de inferência como três estágios de um método de investigação científica. E isso aqui é fundamental para ele conseguir entender e sedimentar o conhecimento sobre o que era indução, dedução e abdução. Né? Existe um manuscrito aí de 1901, né, nesse texto aqui, On the Logic of Drawing History from Ancient Documents, onde ele diz, né, vamos prestar atenção aqui porque é interessante essa distinção. Né? Quando fatos surpreendentes aparecem, uma explanação é necessária. Essa explanação deve ser uma proposição que leve à predição de fatos observáveis, seja como uma consequência necessária ou como um fato muito provável devido às circunstâncias. Uma hipótese deve então ser adotada que seja provável em si mesma e considere os fatos de maneira adequada. E, a este passo de adoção da hipótese, na forma sugerida pelos fatos, eu chamo, então, de abdução. Então, reparem o que ele está fazendo aqui. Né? Ele está separando o processo da criação de um conhecimento novo do processo da adoção desse conhecimento novo como verdadeiro. Então ele pressupõe o quê? Que quando uma hipótese ela é criada, ela tem uma força lógica zero. Ela não pode ser... não pode ser vista como uma verdade em si. Ela é meramente uma hipótese que precisa agora passar por outros estágios para que ela possa ser validada de maneira definitiva, né? Então, reparem que nesse caso aqui, a abdução ela passa a ser o primeiro estágio do método investigativo. Ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer é abduzir, gerar uma hipótese. A veracidade dessa hipótese, nesse início, ela é zero. Ela dependerá agora dos outros estágios que vão vir na frente, que seriam a dedução e a indução, para que aquele conhecimento ele possa ser devidamente incorporado ao conjunto de conhecimentos do indivíduo, né? Ela não pode ser incorporado diretamente como se via a princípio, né? Então, reparem o que acontece. Nos períodos anteriores, dedução, indução e abdução eram coisas que aconteciam de maneira separada e distinta, né? Já no período maduro, ele vai dizer o quê? Não, na verdade, nós temos o quê? Um processo encadeado, onde, a partir de uma abdução, eu gero, em seguida, uma dedução e depois uma indução, e somente depois que esses três passos foram cumpridos, é que eu posso, então, incorporar esse meu conhecimento no meu hall de conhecimentos. Tá certo? Então, essa é a ideia que Peirce vai estar tendo de abdução no período maduro. Repara que aqui ele não fala mais de retrodução, né? E reparem também que esse conceito de abdução aqui, ele é muito mais próximo da ideia de primeiridade, né? Da maneira com que a gente conhece como algo, como uma novidade, como algo criativo, como algo que é eventualmente até aleatório, tá certo? Para poder estar sendo exatamente um método de inferência de primeiridade, né? Então, aqui é que ele consegue realmente encontrar a razão de ser da sua lógica e colocar, né, primeiridade, secundidade e terceiridade como os elementos, os princípios diretores dos três mecanismos de inferência: abdução, dedução e indução. Diga.
Mas aquela pergunta que ele tinha lá, da onde que vem a hipótese? Da onde que vem essa abdução?
Ela é aleatória. Né? Na verdade, o que é que vai acontecer? Se a gente quiser pensar isso do ponto de vista de um processo computacional, isso seria algo semelhante ao que acontece num algoritmo genético. Tá? No algoritmo genético você tem o quê? Você tem uma população aleatória que é gerada, e essa população aleatória ela vai evoluindo até que você consegue chegar num elemento que é o elemento mais, vamos assim dizer, maior grau de validade, maior grau de veracidade. Tá? Da mesma maneira, esse processo de abdução, ele é um processo aonde totalmente aleatório. Entendeu? Você gera um conhecimento novo.
É igual à criatividade.
Exatamente. O processo abdutivo é um processo criativo. É um processo em que você gera elementos novos, não testados ainda. E você vai agora testá-los por meio de um processo indutivo. Entendeu? E é por isso que você precisa de ter um processo agora. A abdução em si, ela não tem mais uma validade lógica que nem tinha lá na retrodução, né? Na retrodução, você gerou a A, você podia quase que aceitar o A aí com um certo grau de plausibilidade, né? Agora aqui não. Agora aqui a abdução é totalmente criativa, é aleatório. Quer dizer, você gerou aí uma modificação aleatória em algo, opa, surgiu uma ideia, E igual a MC quadrado. Ah, mas será que isso funciona? Bom, agora você vai testar. Você vai usar um processo de dedução para ver as consequências disso e depois um processo de indução para poder efetivamente incorporar isso. E agora sim, depois que eu passei pela abdução, pela dedução e pela indução, aí eu posso então incorporar esse conhecimento no meu hall de conhecimentos. Então repara que essa visão dos três mecanismos de inferência como três estágios, ela é muito mais rica e explica muito melhor o processo científico do que a visão, né, desses três mecanismos aqui baseados puramente no silogismo. Então foi um avanço no pensamento de Peirce com relação ao processo de inferência. Né? Diga.
Mas se a hipótese ela é aleatória, a indução é aleatória, digamos assim, o E igual a MC quadrado. Então, seria equiprovável que o Einstein tivesse pensado isso ou que qualquer outra pessoa no mundo tivesse pensado, já que é algo aleatório?
Então, de uma certa forma, sim. A abdução, sim. Mas o problema é que você tem a dedução e a indução que vem depois. E aí vai depender dos conhecimentos que você tem para poder investigar e testar. Tá certo? Isso acontece. Quer dizer, imagina assim, quantas pessoas não tiveram uma certa ideia? E quantas pessoas que levaram aquela ideia adiante? As que levaram a ideia adiante são aquelas que conseguem transformar aquela ideia em fato concreto. Outras pessoas tiveram aquela ideia e a ideia passou, junto com outras, ela não foi aproveitada.
O que eu penso é assim, uma pessoa que já tem um conhecimento, por exemplo, o Einstein tinha todo um conhecimento já para poder surgir essa abdução dele.
Não é que tá, não é para surgir a abdução. É para fazer as deduções necessárias depois que essa abdução surgiu.
A abdução é totalmente independente do...
Não é que ela é totalmente independente, mas ela é o primeiro estágio. E o processo como um todo, ele precisa passar pelos três estágios. Você primeiro precisa abduzir. Depois que você abduziu, você tem que deduzir para poder avaliar a plausibilidade daquilo. E depois você precisa induzir ainda para fazer a verificação daquilo com a realidade. Então repara que eventualmente, Einstein tinha bagagem suficiente para poder verificar as conclusões de MC quadrado. Para outras pessoas podia aparecer, aí o MC quadrado, o que eu faço com isso? Sei lá, entendeu? Entra e desaparece, não segue adiante. Mas ele tinha o quê? Ele tinha bagagem para transformar aquilo que era uma coisa trivial numa coisa extremamente sofisticada. Então repara que você ter a ideia é um primeiro passo. Você ser capaz de avaliar essa ideia é um segundo passo. Você precisa dos dois para que a ideia se transforme num conhecimento.
A ideia que eu acho que é menos aleatório para o Einstein do que para mim, por exemplo.
Professor, acho que o que ele está falando é que tem um vácuo aí que, não sei se é explicado pelo Peirce, que para surgir uma ideia tem que ter um conhecimento pré-existente. Ou o ser humano já nasce com...
Sim. Por quê? Porque você não tem... Veja só, na verdade, quando a gente fala de aleatoriedade, essa aleatoriedade, ela não é radical. Ou seja, você não vê, não recebe a coisa pronta. Você, na verdade, faz mudanças aleatórias em algo que você tem anteriormente. Tá certo? Mas não deixa de ser aleatório. Você entendeu? A questão é a percentagem da coisa que é modificada. Tá? Existe uma aleatoriedade ali, mas existe um determinismo ali também. Existe um elemento anterior, um conhecimento anterior, que precisa sofrer uma mutação, essa mutação ela é aleatória, para poder se transformar em algo novo. Tá? Então é um pouco aquela ideia do próprio algoritmo genético. Né? Imagina um algoritmo genético que tem uma população de ideias. Tá? Se elas são todas aleatórias, em princípio a qualidade delas vai ser uma verdadeira salada mista. Mas à medida que essa população de ideias ela vai seguindo uma sequência de evolução, O que acontece? Lá na frente você tem um grande número de ideias boas. Né? Uma pequena modificação de uma ideia boa transforma ela numa ideia ótima. Então a qualidade final do processo ela é justificada porque você não tem isso aqui acontecendo uma única vez. Você tem isso aqui acontecendo em cima de uma população. Entendeu? E aí é que você consegue ter, de fato, né, os grandes insights que surgem. Tá certo? Oi. Isso.
O Peirce fala também de analogia? Ou ele joga analogia dentro de alguma coisa?
Não, analogia é visto como um encadeamento de casos de abdução e indução. Ele, inclusive, analisa a questão de analogia, mas ele explica a analogia como um processo encadeado desses outros três aqui. Ele não é um processo à parte. Tá?
Ou seja, a base é esses três.
A base são sempre esses três. Certo? Bom, então a gente percebe o quê? No período maduro, realmente a coisa se consolida. Né? E aqui também isso aqui fica muito interessante para a gente, porque a gente começa a olhar para as tecnologias de sistemas inteligentes que a gente tem hoje, né, sei lá, lógica fuzzy, redes neurais, computação evolutiva, né, eventualmente nós vamos precisar dessas três coisas para poder estar misturando e gerando um mecanismo de geração de conhecimento. A gente sabe, por exemplo, que a base de inferência principal que acontece na lógica fuzzy, qual que é? Dedução. Tá certo? Basicamente, a inferência em cima de regras. Tá? Qual que é o elemento principal em cima das redes neurais? Indução. Aonde que acontece indução nas redes neurais? Na aprendizagem. A hora que você está aprendendo, você está fazendo indução ali dentro. E, né, o que que faz um sistema de computação evolutivo? Abdução. Então, repare que, de uma maneira intuitiva, você juntar um sistema neurofuzzy genético é você montar essa equação de Peirce aqui para poder gerar inteligência. Tá? Então, o que a gente tem que entender? Olha, em vez da gente olhar para a computação evolutiva separada, para a lógica fuzzy separada, para redes neurais de maneira separada, se a gente tem o conhecimento de Peirce do processo de inferência, de raciocínio, né, como três estágios no mecanismo de inferência, a gente começa a olhar para cada uma dessas coisas e consegue identificar dentro delas, olha, aqui está acontecendo uma abdução, aqui está acontecendo uma indução, aqui está acontecendo uma dedução. Na rede neural, por exemplo, a rede neural não é pura indução. Quando você executa a rede neural feed-forward, o que vocês estão fazendo? É dedução. Vocês estão entrando com uma entrada, aplicando e tendo uma saída. Isso é dedução pura. Mas quando tem aprendizagem, tem o quê? Tem a indução ali atrás. Só que o que acontece? O que a gente pode dizer? Não é totalmente, não exercita todas as modalidades de inferência possíveis. Então, uma rede neural está limitada. Agora, se a gente constrói uma rede neural evolutiva, talvez a gente possa chegar próximo de um mecanismo peirciano de geração de conhecimento. Tá? Então, essa é uma das coisas que, de certa forma, eu quero fomentar em vocês, entendeu? Vocês perceberem a conexão entre as coisas. Por que que a gente fala de indução, dedução e abdução? Por que que a gente fala de primeiridade, secundidade, terceiridade? Olha, o que que nós estamos querendo aqui? Nós estamos querendo encontrar os princípios básicos por trás dos sistemas inteligentes. Por que que um sistema é inteligente? Por que que uma rede neural é inteligente? Por que que um sistema de computação evolutiva é inteligente? Né? Por quê? Porque todos eles seguem um certo conjunto de princípios que podem ser abstraídos pela semiótica, e talvez compreender bem a semiótica seja o quê? Seja a chave para a gente entender por que os sistemas inteligentes são inteligentes. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui? Nós estamos tentando criar uma infraestrutura para gerar uma teoria geral de sistemas inteligentes, que não existe hoje. Né? Inteligência artificial hoje o que é? Uma concha de retalhos. É um monte de técnicas, aparentemente uma distante da outra, que as pessoas põem tudo dentro de um balde e falam, isso aqui é inteligência artificial. É isso aí. É isso que acontece. Não existe o quê? Uma teoria de base, que nem a gente tem, por exemplo, em teoria de controle. Em teoria de controle a gente tem o quê? Teoria de sistemas dinâmicos por trás, e teoria de sistemas dinâmicos explica teoria de controle de uma maneira perfeita. Né? Você tem o quê? Você tem uma teoria por trás das aplicações de controle que a gente desenvolve. Em sistemas inteligentes nós não temos isso. Será que a semiótica não é a base, o fundamento necessário para a gente desenvolver sistemas inteligentes? Né? Esse que é o interesse que a gente tem de estar estudando essas coisas aqui. Tá certo? Então, nós temos que fazer essas conexões, né, que nem sempre são fáceis de serem feitas. Né? Vocês estão vendo isso pela primeira vez. Eu entendo que não é de uma hora para outra que essas coisas vão acontecer, mas devagarzinho a gente tem que ir sedimentando isso, tem que começar a perceber essas relações. Né? Existia um programa no Discovery Channel há um tempo atrás que se chamava Connections. Né? Não sei se vocês chegaram a ver esse programa. Ele mostrava como você aparentemente fazia conexões que não tinham nada a ver e de repente você descobriu uma nova tecnologia. Né? E eles faziam uma investigação bem interessante, eles pegavam, por exemplo, uma das coisas que eu me lembro lá, vocês sabem por que que como é que chama? O foguete que levou o homem à Lua tem um tamanho X ali, né? Aí eu falo, bom, por que aquele tamanho? Por que não maior? Por que não menor? Né? Por que foi feito aquele tamanho de foguete? Né? Será que tem alguma lógica por trás disso? E aí eles vão avançando para trás, né, no tempo, e eles vão falando, esse foguete tem esse tamanho porque as estradas que tinha nos Estados Unidos, que as pessoas usavam para levar o material para o local de lançamento, tinha um tamanho, né, definitivo, que era um tamanho ali, né? E aquele tamanho, então, que determinava o tamanho do foguete. Foi baseado no tamanho dos caminhões que iam transportar aqueles materiais, é que eles estão construindo aquele tamanho. Ah, então faz sentido. Né? Aí a gente pergunta, por que, que as estradas têm aquele tamanho? Bom, as estradas têm aquele tamanho. Por que, que as estradas têm aquele tamanho? Elas têm aquele tamanho porque, né, os carros, né, têm um certo tamanho, tá certo? E você quer colocar dois carros ali para poder passar, né? Então tem uma explicação para a estrada ter aquele tamanho. Ah, tá bom. Né? E por que, que o carro tem aquele tamanho? Né? Aí ele começa a ver atrás, ele começa a remontar um tempo aonde você tinha o tamanho da carruagem e para dois cavalos andarem um do lado do outro. Né? Então se a gente parar para pensar, poxa, o tamanho de um foguete que foi para a Lua dependeu do tamanho de dois cavalos que era usado para puxar uma carruagem. Não tem nada a ver, em princípio, uma coisa com a outra, mas se você começa a ver, tem uma conexão, tem uma explicação por trás disso. Né? Então, a gente, de certa forma, tem que fazer exatamente esse esforço, né? De tentar encontrar as conexões. Né? Qual é a conexão disso com sistemas inteligentes? Né? Não é tão óbvio. Mas na hora que a gente começa a explicar, vocês começam a perceber que tem alguma coisa ali por trás. Né? E aí cabe a vocês estar tentando fazer essas conexões e é onde vocês vão conseguir estar desenvolvendo o trabalho de vocês mais para frente. Tá? Bom, a abdução, então, era aquela geração da hipótese. A dedução, né? Seguindo Laplace, assim que uma hipótese é adotada, o próximo passo é derivar suas consequências experimentais necessárias e prováveis, e esse passo corresponde à dedução, é o segundo estágio. Né? E o terceiro estágio é a indução. O próximo passo, então, é testar a hipótese por meio de experimentos, comparando as predições advindas da hipótese com os resultados do experimento. A determinação da validade de uma hipótese por meio de testes experimentais corresponde, então, à indução. Né? E aí nós vamos ver o quê? Nós vamos ter aí os três modos de inferência conectados intimamente e formando agora um método científico. Né? Eu primeiro gero, por criatividade, um conjunto de hipóteses. Em seguida, eu derivo as consequências experimentais de cada uma dessas hipóteses e, em terceiro, eu verifico cada uma das possíveis hipóteses geradas para poder chegar, de fato, à geração de um conhecimento novo. Tá certo? Então, eu saí de uma situação onde eu tinha três métodos separados, distintos, e passei a ter agora três estágios de um método científico. Né? E essa é a teoria do método científico segundo Peirce. Né? Para Peirce, ciência desenvolve-se dessa maneira. Né? É como ele explica o mecanismo da ciência. Tá?
Ô Ricardo, e como que isso é visto hoje? De certa forma, todo mundo aceita isso?
Não.
É polêmico?
Não. Entre os peircianos, isso é um consenso. Né? Mas dentro dos filósofos da ciência, existe uma área de estudos que é a chamada filosofia da ciência, ainda tem muita discussão com relação a isso. Né? A própria proposta de Peirce é uma hipótese em estudo, certo? Junto com outras, por exemplo, tem a proposta do Popper, que é a mais popular hoje, né? Mas que também não é única, tá certo? Tem a proposta do Kuhn, né? Thomas Kuhn, que fala da como chama? A estrutura das revoluções científicas, né? Que tem um livro com esse nome, onde ele faz uma outra proposta também. Tem a do Jorge Lakatos, né? Não sei, L-A-K-A-T-O-S, que também tem uma terceira opinião. E essas são as opiniões majoritárias aí que tentam explicar esse processo, né? Mas não existe um consenso. A opinião de Peirce é pouco conhecida, como Peirce é pouco conhecido, né? Mas eu me convenci assim, bastante fortemente pela hipótese de Peirce. Eu acho que é aquela que é a mais operacional dentre as outras, né? As outras hipóteses dependem muito da humanidade ali, do indivíduo ali. Isso aí, por exemplo, para quem pretende implementar numa máquina, Peirce é muito mais fácil de você fazer uma transposição do que, de fato, você pegar a proposta de Popper, a proposta de Kuhn ou de Lakatos, são mais complicadas. Tá? Bom, nessa nova visão, então, inferência deixa de ser um processo de evidenciação e passa a ser um processo metodológico, seria o método científico, né? E eu passo, então, a sair daquela situação onde eu tinha três formas independentes de raciocínio e passo a ter três estágios do método científico, né? Muda a ordem de consideração entre as inferências, né? Antigamente, as pessoas usavam abdução, indução e dedução. Aonde se tentava colocar era o grau do possivelmente, provavelmente e necessariamente verdadeiro, né? E agora se tem abdução, dedução e indução como primeiro, segundo e terceiro estágios do método científico. Tá certo? Então, ele muda, inclusive, né? A indução era uma secundidade, a dedução uma terceiridade, muda isso. Ele passa a entender a abdução como primeiridade, dedução como secundidade e indução como terceiridade, né? Repara que isso é até confuso de Peirce, né? Por isso que eu falei que a gente precisa ter a leitura histórica para poder gerar a conclusão correta aqui, porque senão a gente vai acabar tendo conclusões equivocadas. Tá ok? Bom, sobrou ainda, né, aquela pergunta, né? Como gerar uma hipótese? Tá certo? A gente sabe que o número de hipóteses possíveis ela é infinitamente grande. Tá certo? Qual delas deve ser sugerida originariamente? A gente sabe que examinando toda a sorte de teorias estúpidas, nunca chegaremos a uma boa teoria, né? Eu tenho várias teorias, né? Por exemplo, aquele caso que eu comentei para vocês lá da multa, né? Eu posso ter uma teoria que diz, não, tem um marciano lá em cima que está me perseguindo e eu fui multado porque o marciano mandou eu ser multado. Tá certo? Tem gente que acredita nessas coisas, né? Não é uma hipótese boa, tá certo? E a gente sabe que o teste de uma hipótese também consome tempo e energia. E aí a questão que a gente deve estar levando em consideração é a questão da economia de energia, né? Como é que a gente pode gastar o mínimo de energia, o mínimo de esforço para conseguir chegar a hipóteses melhores, né? E o fator direcionador aqui é um fator que na filosofia da ciência é conhecido aí como a navalha de Ockham. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? É Ockham's Razor, em inglês. O que o Ockham falou? Ele falou, na verdade, esse termo navalha de Ockham não foi ele que deu, né? Ele levantou algumas ideias e depois as pessoas se referiram a esse mecanismo como navalha de Ockham, mas não foi ele que deu esse nome, né? O que ele levantou? Ele levantou, olha, que entidades não devem ser multiplicadas além da necessidade, né? E que quanto mais simples uma teoria, maior a probabilidade dela ser verdadeira. O que é a navalha de Ockham, então? É basicamente o seguinte, vamos testar primeiro as hipóteses mais simples. Aquelas que têm um menor número de termos, aquelas que têm uma facilidade maior de serem verificadas. À medida que essas hipóteses forem sendo refutadas, ou seja, eu vou descartando elas, eu vou passando para as hipóteses mais complicadas. Tá? É isso que é a navalha de Ockham. Cuidado que tem pessoas que entendem de maneira errada a navalha de Ockham, né? Tem pessoas que acham que a navalha de Ockham significa as hipóteses simples são sempre as corretas. Não é verdadeiro isso. E não foi isso que ele disse. O que ele disse foi o seguinte, vamos testar primeiro as mais simples. Mas não significa que as mais simples são sempre as verdadeiras, né? Já houve casos aí que se mostrar exatamente o contrário, que a verdadeira é a mais complicada. Não é isso? Diga.
Tem uma outra versão dessa mesma. Tem lá fenômeno, deve ser preferível ao mais simples.
Isso.
Tipo, as duas explicam tão bem quanto, só que se
isso. É um princípio diretor esse, mas ele não é um princípio com validade tautológica. Ou seja, você não pode dizer que... Você pode dar preferência a um, mas você não pode jogar o outro fora. Né? Um caso interessante com relação a isso é um caso do éter. Né? Não sei se vocês assistiram a palestra que teve aqui na FEEC, acho que no mês passado, aí um professor veio falar sobre o desenvolvimento da teoria de Einstein. Né? E, bom, o éter é uma teoria que existiu durante certo tempo, né, que todo o espaço é ocupado por algum material, que seria esse éter, né, e as ondulações que trafegam no éter, elas estariam, então, trafegando nesse material, que seria o éter. Né. Muito bem, quando surgiu as teorias eletromagnéticas, né, que, de certa forma, conseguiam explicar o fenômeno de ondulatório, né, sem a necessidade de uma substância preenchendo todo o espaço, ou seja, a onda eletromagnética ela conseguia se propagar no vácuo, né, com a ausência total de qualquer tipo de material, a hipótese do éter passou a ser desconsiderada. E ninguém mais fala em éter. Né? Éter é uma coisa que é do passado, certo? E existem outras teorias como essa, por exemplo, a teoria do flogisto, né, que é uma teoria para explicar por que alguns materiais são mais combustíveis do que outros. Então o pessoal dizia, não, aquele material possui um elemento dentro dele que é o flogisto, e o flogisto é que dá essa propriedade dele de pegar fogo. Né? Aí quando o pessoal começou a entender melhor o mecanismo de geração de calor e como é que o calor se transformava em fogo, a teoria do flogisto foi sendo abandonada, tá certo? Mas essas teorias, elas foram abandonadas por quê? Por causa da navalha de Ockham. Né? Existia uma teoria mais simples que não precisava daquilo. Então, a teoria eletromagnética, ela explicava o fenômeno ondulatório sem a necessidade de eu ter que ter uma substância lá. Então, tiramos a substância e adotamos essa outra. Né? Agora, o interessante é que hoje, pelo que o professor estava comentando lá, existem algumas tentativas de se tentar resgatar essas teorias. Elas não deixaram de ser válidas. Elas simplesmente passaram a não ser mais invocadas para poder estar explicando a situação, porque não havia necessidade. Mas aí surgiram o quê? Surgiram outras complicações em que aquilo eventualmente passou. Será que vamos ressuscitar a teoria do éter? Né? Eu não sou exatamente um grande literato na física para saber o estado disso hoje. Mas é uma coisa curiosa. Né? Significa exatamente isso. Olha, não é que a teoria deixou de ser verdadeira ou que ela era absurda. Significa que tinha uma outra que parecia ser mais simples. A gente ficou com aquela mais simples. Na medida que aquela mais simples deixa de explicar certos fenômenos, a gente passa para a mais complicada. E a mais complicada passa, então, a explicar um número maior de fenômenos. Tá certo? Isso é a teoria da navalha de Ockham. Tá certo? Tá claro isso, gente?
Isso aqui é uma questão de probabilidade, né? É mais provável.
Isso. Né? Mas é aquela história, né? Você tem coisas que a navalha de Ockham erra. Né? Aquelas ideias que acabam gerando piadinhas depois. Né? O sujeito chega em casa e vê a mulher dele com um sujeito na cama. O que é a primeira ideia? O que a navalha de Ockham vai dizer para ele? Né? Vai dar uma hipótese para ele. Tá certo? Mas, de repente, não é nada disso. A mulher passou mal e o encanador estava lá, resolveu ir lá ajudar. A gente é difícil de acreditar, mas vai que seja verdade. Vai que seja verdade. Né? Quer dizer, já houve casos, por exemplo, não sei se vocês se lembram, algum tempo atrás, né, aquela escola de base lá em Brasília, né, que houve um relato de um abuso de uma criança, né, e as hipóteses todas mais simples diziam que não, era lá o professor, lá o dono da escola que tinha um...
Né?
Houve o quê? Houve uma dilaceração do monte de gente, por quê? Porque houve o uso da navalha de Ockham para se chegar, e depois o que aconteceu? Acabou descobrindo que era tudo mentira, eles não eram eles não eram os culpados, tá certo? E foi o quê? Foi um... né? Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Hoje em dia, a gente chega e fala assim, não, Foi o pai e a mãe da menina que jogaram ela do alto do prédio. Né? Será que a gente pode afirmar isso com 100% de certeza? Não podemos. Por enquanto é o quê? É a navalha de Ockham. Olha, não encontro hipótese melhor. Mas você não pode dizer aquilo com certeza absoluta. Porque pode existir uma explicação alternativa. Né? E a gente precisa estar considerando que essas coisas podem acontecer. Né? Nesse caso, por exemplo, do sujeito, a gente não sabe. Vamos tentar gerar uma hipótese alternativa. Vamos imaginar, por exemplo, que o sujeito tivesse uma dívida com traficantes, tá certo? E os traficantes foram lá, puseram a menina lá do lado de fora, se você não pagar, nós vamos soltar a menina. E se você contar que a gente soltou, a gente mata os teus dois outros filhos. Tá certo? Por que não pode ter acontecido um negócio desse? E ele não conta a verdade, ele não fala, ele não explica, porque ele sabe que se ele falar isso, a família dele tá sujeita, tá recebendo a punição desses traficantes. É uma possibilidade. Tá certo? Só que a gente esquece dessas possibilidades, por quê? Porque elas são complicadas demais, né? Pô, mas um traficante, como é que o traficante conseguiria entrar lá e não deixar nenhum vestígio, tá certo? A gente não cria essas hipóteses. Mas, para que a gente possa dizer, afirmar coisas com certeza, a gente tem que considerar todas as hipóteses. Não podemos deixar de estar considerando. Ok? Bom, Peirce não assume completamente a navalha de Ockham em termos de veracidade. Mas ele diz que as hipóteses mais simples devem ser investigadas primeiro. É aquilo que eu já tinha comentado. Né? A razão por trás da abdução seria a eventual existência de uma lógica na geração de sequências de buscas. Né? Eu não vou gerar sequências quaisquer. Eu vou usar essa lógica para poder gerar essa sequência de buscas. Né? A justificativa por trás do fenômeno da abdução são muito insatisfatórias, tomando apenas o conhecimento existente ao tempo de Peirce. Ele mesmo não estava satisfeito com essa hipótese que ele gerou aqui. Tá? Apesar dele defender isso, ele também sentia um certo cuidado. Né? Segundo o conhecimento que nós temos hoje, é aquilo que eu comentei com vocês, a ideia de processo evolutivo estaria muito mais apropriada para a gente explicar o fenômeno da abdução do que as coisas que Peirce tinha na época dele. Ele não tinha esse conhecimento na época dele. Né? De alguma forma, o intelecto humano está peculiarmente adaptado a compreender as leis da natureza. Né? O que seria isso? Aqui é uma afirmação de Peirce. Né? O que seria esse peculiarmente adaptado a compreender as leis da natureza? Seria exatamente o fato do nosso cérebro ter uma componente evolutiva aqui dentro que está acontecendo. Né? Componente evolutiva essa que ela vem sendo cada vez mais ressaltada com evidências científicas. Né? Existe um neurocientista chamado Gerald Edelman, que ele publicou uma teoria chamada de neurodarwinismo, onde ele tenta modelar o processo de funcionamento do cérebro como um processo evolutivo. É uma teoria muito interessante, que pode ser uma das explicativas de por que o ser humano pensa abdutivamente. Né? Ou seja, ele está exatamente realizando um processo evolutivo dentro da mente. Né? Então nós temos que realmente ter muito cuidado com essa sinergia que existe entre o conceito de abdução e o conceito de computação evolutiva. Estão muito ligadas essas coisas. E a gente tem que, de certa forma, tentar explorar esse conhecimento que a gente tem para poder fazer avançar essas ideias de Peirce. Tá? Eu cheguei a fazer uma análise dessa semelhança que existe entre os elementos que Peirce coloca lá atrás e os processos de inferência e os processos que acontecem dentro de um sistema inteligente. E eu fiz esse seguinte mapeamento, né, de dedução como uma extração de conhecimento, de indução como uma avaliação ou seleção de conhecimento e de abdução como geração de conhecimento, onde a aleatoriedade seria um fator crítico. Né? E diversas maneiras são apontadas aí para poder explicar o processo de abdução. Né? Eu posso ter uma geração completamente aleatória, quando eu gero, por exemplo, aleatoriamente uma população de um sistema de computação evolutiva. Eu posso estar fazendo transformações em cima de elementos que já existem, né? por exemplo, uma mutação, uma expansão topológica, um deslocamento de primeira ou segunda derivada, vários tipos de transformações em cima de algum elemento. Eu posso ter combinações, ou seja, eu pego duas coisas e misturo aleatoriamente elas, gerando uma terceira, então seria um outro operador que eu poderia colocar como operador de abdução, e poderia ter fusão, quando eu pego elementos e tiro médias entre um e outro. Tá? Então, essa ideia de aleatoriedade, transformação, combinação e fusão são os operadores que a gente poderia estar usando em computação evolutiva para gerar processos de abdução. Tá certo? E eu coloco essa definição aqui só para dar um pouquinho desse gostinho, não é algo definitivo. Isso aqui é algo que precisa ser provado, tá? Isso aqui é uma hipótese, mas não é algo provado. Mas é algo que tem grande chance de ser possível, plausível, de prova. Né? E aí fica para vocês aí, tem um texto que eu faço a comparação, que eu estou disponibilizando lá no website, seria interessante vocês darem uma olhada, exatamente para poder entender, né, como que essas coisas podem se conectar e podem se transformar aí em operadores reais, concretos, dentro da ciência da computação. Tá ok? E a gente termina por aqui a nossa aula de hoje, tá certo? E na aula que vem a gente continua mais um pouquinho avançando aí na compreensão da semiótica de Peirce, tá ok? Muito obrigado, gente.